Hoje no Economia em Foco, confesso, antes do Toninho entrar no ar, nós estávamos até conversando aqui pelo WhatsApp, eu estava brincando com o Toninho. O Toninho vai falar de uma pesquisa que mostra que quanto mais filhos a pessoa tem, melhor a felicidade da pessoa dentro do ambiente organizacional. Eu estava brincando com o Toninho que em home office muita gente tem crianças pequenas que ficam em volta, querem atenção e o profissional fica ali tentando trabalhar e as crianças em volta. É possível ser feliz deste jeito? Toninho, bom dia. Contigo, Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa é uma pesquisa internacional. Ela foi feita pela FIA, Experience Employee. Ela pesquisou mais de 107 mil profissionais no Brasil, né, quando a gente avalia as principais empresas. E ela destaca, né, o ponto principal é que as pessoas, as famílias que têm mais filhos, os profissionais normalmente se sentem mais felizes no ambiente de trabalho, né? Isso é uma situação natural, né, dado que a pessoa necessita mais da renda para manter a família e, logicamente, ela vai ter um trato diferente com o trabalho. Então, isso mostra um pouco dessa perspectiva, né? Quanto mais necessidade de caixa a pessoa tem, não só na questão dos filhos, logicamente, né, mais dependente ela vai estar do trabalho e mais feliz ela deve estar também, justamente porque, de fato, é a remuneração que paga as contas da casa, né, devido a essa grande necessidade de caixa. Quando a gente olha para o Brasil, isso também pode ser verdade, né, desconsiderando a pandemia, mas quando a gente observa, né, as famílias brasileiras, elas não têm também, né, a mesma estrutura que uma família de um país de primeiro mundo tem. Muitas pessoas hoje moram em casas com tamanho restrito, né, nós temos também várias pessoas que conhecemos, várias pessoas têm, além de um filho também, uma série de outras atividades para lidar dentro do ambiente familiar, né? Acredito que com home office, neste momento, né, com as crianças hoje em casa, não sei se muitas crianças, né, muitos filhos, trazem tanta felicidade assim no trabalho.
Agora, o que é engraçado, né, porque você fica imaginando, você tem que ter foco no trabalho, foco nas coisas, né, no ambiente doméstico, infelizmente, muitos casais ainda, a mulher acaba tendo que assumir isso, que é complicadíssimo, né? Isso é uma coisa para se dividir com o parceiro, com a parceira. Mas enfim, a pessoa fica lá com aquela quantidade de coisa para fazer, o trabalho para focar também. A questão do desempenho, por mais que a pessoa queira dar conta de tudo isso, e do próprio estresse da pessoa, acaba abalando muito ela, né? É aquela velha história, como é que você organiza um trabalho no meio do caos, né?
Exatamente isso. É que nosso home office romantizado é um home office com um quartinho específico, com uma cadeira, com um computador, né, um ambiente com um isolamento acústico, né, sem interferência, com ar-condicionado, se for o caso, né, com o caso de Maringá, cidade quente. Mas, normalmente, não é isso que a gente verifica nas casas, né, nas famílias. Muitas vezes a pessoa teve que adaptar a mesa da cozinha, chega o horário de almoço, tem que retirar o computador, a cadeira, muitas vezes a cadeira também da cozinha, não tem um espaço para trabalho. As crianças, elas, logicamente, elas exigem atenção, você vai ter que ter, de certa forma, né, atender a demanda do trabalho e também a demanda da família. Então, esse home office que a gente hoje visualiza, né, nas mídias, é um home office romantizado, né, as famílias com vários filhos têm sofrido bastante. Algumas famílias também têm, os pais, né, eles acabam, um deles, abrindo mão do trabalho para cuidar de casa, dado que exige essa necessidade de distanciamento. E outro fato importante também, né, o home office, ele tem tido uma maior qualidade de vida, você não precisa gastar tempo se deslocando, entre outros fatores, mas também tem o fato, né, de você ter um ambiente que te traz um trabalho sem fim. Você inicia o dia, né, na sua cadeira, termina ele na mesma cadeira. Então, isso, de certa forma, tem gerado um pouco de agonia. Eu acredito que, para algumas atividades, a gente vai ter um sistema híbrido de retorno das atividades, né? As pessoas vão trabalhar no home office, mas também vão ter oportunidade de trabalhar nas empresas.
É, administrar casa e trabalho vai ser uma habilidade que a gente vai ter que desenvolver, né?
Exatamente. Eu gostaria de citar um ponto até interessante, né? Eu acho que o ensino híbrido, o ensino à distância para as crianças tem sido um desafio gigantesco, né? A criança não gosta muito de ficar na frente do computador sem ser jogando, brincando, né? Isso é um desafio gigantesco, mas a avaliação também da qualidade da aula foi um fato que acabou agradando aos pais, né? Hoje os pais assistem às aulas dos filhos, né, e verificam se há um déficit na educação. De fato, o que a gente esperava no passado, né, que a família participasse mais da educação dos filhos, hoje tem acontecido por meio dessa, digamos assim, né, desse arranjo home office e também educação à distância.
Agora, uma coisa legal, é que o papo está bom, vou dar uma estendidinha nele. Uma coisa importante é que, diante desse ambiente, muitos casais que estão namorando agora, pensando em casar, alguns pensam, será que a gente casa? E mesmo quando pensa em casar, fica pensando, será que a gente tem filhos? Diante da necessidade de ter que trabalhar em casa? E a própria mudança do que você espera de um ambiente doméstico, onde você tenha um espaço para trabalhar. E como é que você começa, tendo o cotidiano, a administrar trabalho e vida doméstica? Eu acho que isso vai ser incorporado pelas pessoas, né?
Sim, exatamente isso. Eu acho que o contrato de casamento ele vai ser um pouco mais longo agora. É, antes você tinha que casar, você dividia mais ou menos as tarefas. Hoje em dia, me parece que esse acordo vai ser muito maior. Os jovens hoje têm tomado várias decisões, né? Um deles é até a não aquisição de veículos, né? A aquisição de apartamentos com tamanho mais restrito, você tem um ambiente de trabalho mais home office. Então, essa geração que foi afetada pela pandemia, ela vai ser futuramente, né? Vai ter um comportamento muito específico, né? Às vezes até difere de outras gerações que vão vir. Então, é de fato engraçado, né? Essa pandemia, além de criar essas novas dinâmicas econômicas e sociais, ela tem também criado algumas atividades que a gente até desconhece, né? Então tem mudado o mercado de consumo que provavelmente vai permanecer após a pandemia.
Vamos dizer que não para todos, que aí seria até uma utopia, mas para uma parte, talvez não tão grande assim, o mundo não será mais o mesmo depois da pandemia.
Sim, sem dúvidas, Gilson. Eu acredito muito que vários comportamentos do consumidor, né, comportamentos sociais, eles vão acabar sendo alterados, né? Muito se discute, né, o uso da máscara na posteridade dessa doença, né, justamente porque as pessoas, eu acho que estão se preocupando mais com as outras. Por mais que a gente tenha aí todo esse meio, né, discussões de distanciamento, não funciona, eu acho que em média, se a gente comparar com o início da pandemia, eu acho que as pessoas estão se preocupando mais com as outras. Então, eu acho que esse provavelmente vai ser um grande ganho social que a gente vai ter depois da pandemia.
Toninho, muito obrigado por essa conversa. À tarde, eu sei que você não vai estar no CBN Maringá, segunda edição, mas a gente se vê na semana que vem. Bom feriado, se cuida e, enfim, evite aí qualquer tipo de possibilidade de contaminação, meu caro. Semana que vem estamos aqui de novo.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Agradeço a atenção de vocês. Excelente final de semana. Excelente Páscoa. Voltamos na segunda-feira. Forte abraço a todos.